extrema, extremamente, extrema, extremamente, extremamente agradável.
E hoje quero falar-vos de Rafael Esteves Martins. Lembram-se dele, certo?
Aham, lembro-me perfeitamente.
Claro, é o assessor de Joacine Catar Moreira.
Sim, sim.
Ficou conhecido como sendo o da Saia, não é? Pobre Rafael ficará para sempre com esse cognome, o da Saia. E de facto é um assunto que o persegue.
Nunca mais voltaste a usar saias no Parlamento.
Sim, normalmente às segundas ou às sextas-feiras à tarde, dependendo. Ou seja, eu evito os jornalistas, que é para não haver justamente notícias. Oh, lá vem o outro. É, lá a festa no meio
Bom,
do Parlamento.
Mas a tua...
A Casual Friday, que em muitas empresas é o dia em que se pode deixar de lado o fato e ir de calças de ganga, para o Rafael é sinónimo de ir de saia. Mas sempre à surrelfa, não é? Não vá um jornalista qualquer apanhá-lo, precisamente.
Tu disseste sempre à surrelfa?
Disse.
Boa expressão. Há anos que não se usava,
usa-se
Joana. Obrigada. Usa-se muito
Nada.
Pouco, sim.
Estou cá para isso. Precisamente, cá em casa, não é? Precisamente por não querer que a imprensa o veja de saia, é que Rafael levou essa peça de roupa no dia da tomada de posse, que é um dia em que não há comunicação social praticamente nenhuma na Assembleia. Rafael deu esta entrevista ao podcast do Expresso, A Beleza das Pequenas Coisas, e quando lhe perguntaram se ficou surpreendido com a reação das pessoas à sua saia, a resposta foi esta.
Se há coisa que os portugueses são, é previsíveis.
Então, claro que sim, que é claro que previas, não é?
Não, eu acho que, aliás, isto é uma, como é que se diz, isto em português é uma bold affirmation, portanto é uma afirmação grosseira.
Pois é, e Rafael faz muitas bold affirmations e por isso é que a entrevista é tão divertida. Sobretudo porque ele fala muito sobre os portugueses. Rafael fala de nós com uma distância tal que eu às tantas dei por mim a pensar, mas espera lá, será que ele é australiano?
É Rafael.
Foi ter solicitado ao Serviço de Segurança do Parlamento para acompanhar a deputada, porque ela não queria fazer mais declarações aos jornalistas, depois de se abster no voto de condenação aos ataques israelitas sobre a Palestina. Arrependes de ter feito isto?
Não, eu acho que arrependimento é uma coisa muito, sei lá, muito típica aqui do sul da Europa, muito mediterrânica. Ai, arrependi-me. Não.
Estes Realmente. Povos bárbaros do Sul são uma coisa. Rafael, felizmente, teve a sorte de ir lecionar para Oxford e tornou-se quase automaticamente num membro da família real. Mas, a respeito desta história de ter solicitado segurança para Joacine dentro da Assembleia da República, vale a pena ouvir a versão dos acontecimentos de quem estava lá, o próprio do assessor.
Lembro-me perfeitamente dessa, eu creio que era uma terça-feira, porque antecedia a entrega do projeto de lei da deputada e havia a pré de entregar isso e essa tomada de decisão não acontece de ânimo leve. Havia colegas jornalistas da Al Jazeera a filmarem com a deputada no Salão Nobre e havia jornalistas constantemente a entrar e a sair da sala. E eu, em primeiro lugar, fui ter com eles e disse-lhes: olhem, desculpem lá, está aqui a ser feito um documentário, estão fartos de cortar, a retomar as filmagens, aparecem pessoas na sala, por favor, não se importam de não aparecer. E isto continuou.
Em primeiro lugar, pediu com jeitinho, não é? Depois aquilo continuou e Rafael teve de partir para medidas mais drásticas. Das duas, uma: ou ia vestir uma saia de tule para os distrair e a Joacine passava por trás a correr, ou chamava a segurança, foi o que fez. Mas com isto percebemos finalmente porque é que Joacine se atrasou a entregar os projetos de lei. Isso deu muito que falar na altura. É porque andava ocupada a gravar documentários para a Al Jazeera, enquanto fazia gincanas para fugir dos repórteres portugueses. Jornalistas do Qatar, sim senhora, que são étnicos, é giro. Se forem ali do Chiado, perde um bocadinho a graça. Mas a verdade é que Rafael nunca imaginou que fosse polémico usar uma escolta para a deputada.
Eu não passou isso pela cabeça. Eu preciso chegar ao gabinete com a deputada, nós precisamos terminar este projeto de lei. E estávamos a falar ali de trabalho e foi só disso. Eu noto uma coisa, eu noto que desde esse acontecimento tenho tido a sorte de ter chamadas muito mais simpáticas e tocadas por parte dos órgãos
Verdade.
De comunicação social. Sim, sim. Há muita gente que continua a ligar-me e a pedir muita desculpa no início por dizer: ai, peço imensa desculpa por estar a incomodar. E tem uma certa graça, porque isso não acontecia. No início era tudo assim um bocado abortalhado, mal criado, vinham assim para cima de mim, depois era do tipo: quem é este? Não o conheço, quem é este miúdo? Com uma atitude um bocadinho paternalista, que é também uma coisa muito típica da cultura portuguesa.
Lá está, a cultura portuguesa é um antro de pecado. É que não há nada que se aproveite. Só para aí, sei lá, a chanfana. De resto é tudo para esquecer.
Gostavas de vir a ser deputado?
Não. Dá-me trabalho e as conversas não são assim tão interessantes. Desculpem. Ai meu Deus, isto vai ser o título da notícia, não vai? Se calhar, não
vai,
faz mal.
Vai.
Eu, por acaso, acredito que o Rafael tenha tido dificuldade em enturmar-se na Assembleia e não tem nada a ver com a saia, isto, cada um veste o que quer, é mais pelas conversas, de facto, é que aposto que os outros deputados não percebem nada do que ele diz. Até o próprio Rafael se perde, às vezes, na complexidade dos seus raciocínios.
Para voltarmos à questão há pouco do identitarismo, que, sobre a qual eu gostaria também de falar, eventualmente, enquanto ideia vá lá, aliás, como é que ela é usada ou mal usada, para voltar a essa ideia... Desculpa, agora eu perdi-me com o identitarismo.
Então podemos ir para o identitarismo, que é uma.
Identitarismo e interseccionalidade são as palavras.
Bravo,
que Rafael...
Bravo, mas não fáceis.
Não é fácil, eu treinei muito ontem à noite. São as palavras que Rafael e Joacim mais usam, ainda que nunca se tenham dado ao trabalho de explicar à população o que é que isso é exatamente.
Outra vez a interseccionalidade. O que é um homem, não é? Outra vez, para além do que é, como já disse anteriormente, uma negra. E, portanto, as interseccionalidades podem ser várias.
Outra vez a interseccionalidade. As interseccionalidades podem ser várias. Cada um sabe da sua interseccionalidade.
Chega, Joana!
Ou há interseccionalidade
para,
ou comem todos. Mas o maior problema de Rafael não é com as palavras que ele usa, é com as que se recusa a usar.
Que enquadrava a deputada, e eu estou a falar dos seus então camaradas, enquadrava a deputada numa dinâmica...
Seus vossos.
Seus vossos.
Seus barra vossos, também teus.
Não, claro, sim, mas eu não uso a palavra camarada. Eu não gosto,
bom.
Porque é uma coisa da estética da guerra.
Mas
eu
sabes
não...
que vieste, estiveste no Partido Comunista. Usava-se lá essa expressão.
Mas eu não usava essa expressão. Não usava. Não, mas eu sempre...
Recusavas.
Não. Eu não entro em grupetas e não faço o que as pessoas querem.
Ai.
Camarada não, mas grupeta tudo bem. Grupeta é mil vezes pior, Rafael.
É verdade.
Camarada faz lembrar... Não é? Não achas? Camarada faz lembrar a guerra, segundo o Rafael. Grupeta, a mim, dá-me vontade de iniciar uma guerra.
Eu, regressando ao ambiente e regressando ao capitalismo, seja lá o que isso for, porque capitalismo é uma palavra cheia de pó, ou seja, que é usada e muitas vezes não sabemos bem se é barulho, se o que é que está realmente a significar. É como género, é como mulher, não é? E também como negra.
Portanto, capitalismo é uma palavra cheia de pó. É como género, é como mulher, é como negra. Todas as palavras do mundo, no fundo, estão cheias de pó. Alguém que lhe passe com um pano rápido, senão qualquer dia não sobra um único vocábulo que o Rafael aprecie.
Olha, por exemplo, eu usava muito a língua de quebrada nas minhas aulas de cultura em português, porque eu não digo lusófono, tenho uma série de questões acerca desse termo. E aí, isso sim devia ser discutido na sociedade portuguesa.
Pois devia. Lusófona também não se pode usar. Qualquer dia o Rafael fica reduzido ao discurso dos homens primitivos, dizendo apenas uga uga. Isto é, se não houver nenhum problema que eu desconheça com a palavra uga. Mas vamos a assuntos sérios para terminar. Como é que Rafael terá visto a expulsão de Joacim do Livre?
Classifico como um ato de miopia histórica. O partido será para sempre reconhecido como o partido que expulsou a sua única membro, por assim dizer, e a candidata com as características que esta candidata tem, na semana em que um semelhante lhe enviou para a terra. Portanto, isto é um ato racista.
Lhe enviou para a terra? Não. A mandou para a terra dela.
Obrigada,
isto é que é
Joana.
Português correto. Ou seja, a dizer uma coisa muito incorreta, não é? Mas gramaticamente bem. O Rafael está há tanto tempo em Oxford e fala já tão bem inglês que, em compensação, passou a falar português como se só tivesse a segunda classe. Bom, mas terminamos com uma mensagem de paz.
Eu acho que os favores não devem ser retribuídos à pessoa. Eu acho que devemos estar sempre abertos
ao mundo.
Não, eu sei.
Vamos dar as mãos.
Miss Universo. Olha, sabes que é NBA.
Miss Universo, às vezes.
Não tenho nada. Acho que não me conseguia vender. Eu nem sequer tenho. Aliás, eu adorava ter um cuspinho para usar aquela lingerie. Aliás, eu usava. Adorava ter lingerie, não tenho. Não, a sério. Eu até gostava de ter man boobs para poder usar.
Bom, se calhar paramos por aqui. É pena que provavelmente, segundo as sondagens, Joacim não seja eleito uma segunda vez, porque eu adorava ver Rafael de lingerie na próxima tomada de posse.
Extrema, extremamente, extrema, extremamente, extremamente agradável.